tarde, agora sobre o impacto que a sustentabilidade pode ter na reputação das empresas e eu, aliás, corrijo-me já, pode ter, não, tem, e vamos de certeza ouvir isso agora no, no, nos próximos minutos. Muito obrigado a todos por se terem juntado a nós. Eu se calhar começava aqui pelo José Pedro, que está mais perto de mim, mas também por vir de uma agência de comunicação, da Cunha Vaz. Como é que o ESG está a beneficiar a reputação corporativa por um lado e por outro se tem sentido um volume de trabalho considerável nessa área, se as empresas vos têm procurado cada vez mais com essa intenção de comunicar, muitas vezes se calhar aquilo que já faziam, mas que não tinham noção de que era importante comunicar.
Olá, boa tarde. Sim, efetivamente há um incremento da procura de o tema que tem ganho relevância e a partir do momento que está na agenda, seja por razões regulatórias, financeiras e tudo mais, as empresas tendem a olhar para elas e a partir do momento que olham para elas, há muitas dessas ações que podem ser comunicadas e que se identificam oportunidades de comunicação. Nós temos visto também, temos incentivado as empresas, os nossos clientes, a olhar para o tema da sustentabilidade como um incremento àquilo que é a comunicação corporativa, àquilo que trabalha na reputação das empresas e não tanto na sua promoção de vendas de bens ou serviços, mas naquilo que impacta naquilo que falamos aqui, que é a reputação. E claramente isto é uma sustentabilidade, agora com as métricas do ESG, tem esse benefício. Temos tido mais procura. Não só do ponto de vista de comunicação, mas também a nível estratégico, definições de, seja clientes, um em Moçambique, que há um mês que temos estado a falar com eles sobre a criação de uma fundação, seja outros que querem estruturar toda a sua área de sustentabilidade. E também em Portugal, apesar de haver aqui, e temos visto isto ao longo deste workshop, temos visto muitas empresas, muitos serviços a serem requisitados, mas depois há um lado reputacional, um lado institucional, corporativo, estratégico, onde nós somos chamados a dar o nosso parecer e a definir um caminho. Portanto, sim, cada vez mais importante, sim, sentimos cada vez mais pedidos por parte dos nossos clientes.
Muito bem, eu acabei de me aperceber que saltei aqui aquilo que estava previsto da apresentação inicial, mas se quiserem aproveitar para juntar a resposta à primeira pergunta, também com uma brevíssima apresentação sobre o que vos traz aqui, sobre o que fazem e como é que estão também a contribuir para esta jornada, sintam-se à vontade, José Pedro.
Sim, portanto, a Cunha Vaz e Associados, agora que estamos em mudança de marca para H Advisor CVA, esse percurso temos evoluído com os nossos clientes, temos evoluído com a economia. E com as tendências, e portanto, damos essa resposta. Estamos em Portugal, Espanha, agora temos uma rede internacional, mas temos trabalhado muito também em África e focamos muito na consultoria de comunicação, mas com muito serviço de estratégia, public affairs, etc.
Muito bem. Carlos, a começar por lhe pedir uma brevíssima apresentação, a Corticeira Amorim, eu julgo que será conhecida de todos, portanto não será com certeza preciso explicar muito, mas já agora perceber como é que têm olhado muito sucintamente para esta questão da sustentabilidade e faço-lhe já a primeira pergunta, sendo a Corticeira dedicada à cortiça, obviamente, é também um material que é reconhecidamente favorável para a construção, nomeadamente sustentável. Tem sentido que há uma procura maior dos vossos produtos, já com esta intenção de os utilizar numa perspectiva sustentável?
Boa tarde a todos. Obviamente que faz todo sentido estarmos aqui, agradecer, obviamente, traz-nos aqui para a conversa. A Corticeira Amorim é líder mundial na produção e transformação de cortiça. 95% do negócio é lá fora, a nível internacional. E nós temos esta preocupação muito grande com este tema, aliás, porque, como falou, a cortiça é uma matéria-prima que, por si só, respira sustentabilidade e pronto. Tem sido um tema que, desde há muitos anos, e não é de agora, que temos investido e temos trabalhado muito na parte da inovação e desenvolvimento para perceber qual o verdadeiro impacto que a cortiça tem nos produtos onde é aplicada. Respondendo diretamente à pergunta, sim, a procura é crescente. Existe claramente uma preocupação maior dos nossos parceiros e dos nossos clientes em adicionar um layer de sustentabilidade àquilo que entregam. A preocupação é notória, está regulamentada, ou seja, toda a gente procura um bocadinho essa evolução, nomeadamente na área da pegada carbónica. E a cortiça tem uma tonelada de cortiça, pode reter até 73 toneladas de CO2. Isso tem um impacto muito grande naquilo que é o que nós entregamos a nível de pegada carbónica, compensação carbónica, para os produtos onde nós colocamos a cortiça. Isto vai desde as áreas das rolhas, que é o core do nosso negócio, até a área aeroespacial, várias áreas do flooring, tudo à construção. Tudo isso. Mas, obviamente, o que nós sabemos é que se não existir performance, não adianta termos um produto sustentável. E é isso que temos investido, a parte performance e a sustentabilidade inerente, e nós tentamos perceber de que forma é que nós conseguimos aportar. A procura acontece, efetivamente, nós, uma particularidade da cortiça, e não falando das valências técnicas, nem falando tanto da sustentabilidade, não, tanto daquilo que aporta a nível de pegada carbónica, é que o aproveitamento é total da cortiça. Nós, não se perde uma grama de cortiça, até os resíduos que sobram depois vão para combustão, para a produção de energia. Mais cortiça temos, mais produzimos.
E já agora, Carlos, só perguntar para perceber, há algum tipo de aplicação que seja mais procurado?
O core do negócio é a rolha, ou seja, 70-75% do nosso negócio tem a ver com o negócio das rolhas. No que diz respeito às outras aplicações que não a rolha, que têm um peso muito menor, temos visto um crescimento muito grande na área aeroespacial. A cortiça tem umas valências técnicas muito, muito boas, é leve, é pouco combustível ou quase nada, não tem a nível de som, a nível de impacto, resistência ao calor, etc. Tem aqui uma série de capacidades e, pronto, isto obviamente alinhado com um grande trabalho de investigação e desenvolvimento, porque senão toda a gente poderia fazer, seria só comprar cortiça e desenvolver essa área também. Mas recentemente o flooring também está a crescer, e por exemplo uma área também interessante, que é a área dos esportes, o turf, que é muito interessante, que está a crescer agora, que é a substituição daquilo que é o plástico. Ou naquilo que são os relevados naturais e sintéticos, pela cortiça, que acaba por ter propriedades que são mais benéficas a nível de impacto, a nível de sustentabilidade, a nível de calor. Existem sim uma série de, se formos a ver, a Amorim Core Composites, que é uma das nossas empresas, tem uma série de quase mais de 10 empresas dentro, com múltiplas aplicações.
E mais cortiça houvesse e mais aplicações encontrariam, certamente, até porque eu sei que a questão da investigação e desenvolvimento é uma aposta forte da Corticeira. Já voltamos a esse tema, Carlos. Passar aqui também a palavra ao Fernando. Bem-vindo mais uma vez, Fernando. O Fernando é CEO da FAPIL, e eu achei interessante a designação, que o slogan, se quiser, que acrescentaram à frente do nome da empresa: cuidar dos oceanos, moldar o futuro. Portanto, ficamos já aqui com a ideia de que estão preocupados com esta questão da reputação e estão também a fazer trabalho nesta área da sustentabilidade. Fernando, pedia-lhe então que fizesse uma brevíssima apresentação para ficarmos aqui todos também a conhecer-nos melhor, e já agora aproveitar para comentar estas questões de que estamos a falar.
Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Nós, desde sempre, como empresa familiar, e que também fazemos parte, como a Lídia, da Associação das Empresas Familiares, ainda que eles, se eu me recordo, foram fundadores e nós já entramos no barco quando já existia. E as empresas familiares têm muito uma perspectiva muitas vezes diferente de outras empresas de outra dimensão. Portanto, nós pensamos muito na questão das gerações seguintes. Estamos sempre a pensar muito que, para as gerações seguintes, temos de pensar como construímos hoje. e já era algo que era do tempo do meu pai, em que realmente aquilo que se fazia era já muito em prol do futuro. E como exemplos, portanto, a nível laboral, sempre nos preocupamos com as condições que eram dadas aos colaboradores. A nível do ambiente, desde cedo, nós tivemos essas preocupações. Eu diria, nós em Portugal fomos das primeiras empresas a instalar painéis fotovoltaicos. Ainda ninguém quase falava nisso. Falávamos com os bancos, reuníamos com os bancos, pedíamos financiamentos aos bancos e os bancos nada ajudavam, nada faziam. Estamos a falar nisto porque alguns recordar-se-ão, outros mais jovens não se recordam do Algor. O Algor fez ali uma bandeira muito forte por volta de 2006, 2007, 2008, onde ele realmente chamava muita atenção da questão ambiental, dos polares a derreterem e realmente não ligavam muito a este tema. Nós, desde esse tempo, que muito nos sensibilizou a todos estes aspectos. E, independentemente da questão política, há que ouvir, há que perceber, há que filtrar. E nós realmente, nessa altura, o que fizemos, como disse, fomos as primeiras empresas em Portugal a instalar painéis fotovoltaicos. Temos feito vários projetos. A nível dos reciclados, que hoje é uma situação que é muito falada, reciclagem, nós fazemos isso há muitos anos, que há muitos anos era difícil colocar produto reciclado no mercado, porque até consideravam que os produtos reciclados eram de menor qualidade. Portanto, os produtos reciclados não são de menor qualidade, envolvem muito mais trabalho técnico, muito mais pesquisa técnica para se conseguir trabalhar, mas é possível trabalhar. Mais recentemente, e neste apelo todo que existe dos oceanos, nós pensamos, nós sendo uma gota mais neste oceano, neste mar, o que é que poderíamos fazer? Andamos com este projeto durante aproximadamente 2 anos em pesquisa, andamos à procura do que é que poderíamos colaborar. Apareceu-nos muitas situações de muitas empresas a desenvolverem projetos que são basicamente desenvolvidos à volta de gadgets e que tudo somado também é muito importante, mas nós sempre tínhamos dificuldade em conseguir encontrar algo para a escala industrial. Até que encontramos um parceiro que faz a recuperação das cordas e redes de pesca e dos cabos. Qual é o grande objetivo neste trabalho? É que um trabalho muito importante é fechar a torneira do que fica no mar ou do que vai ter ao mar. Mais do que a preocupação do que está no mar, a FAPIL tem a preocupação de vamos fechar a torneira. Para termos uma ideia, o Greenpeace apresentou um estudo que a cada 20 minutos é deixado no mar aproximadamente umas 20 toneladas. Para termos uma ideia do que são 20 toneladas, pensem naqueles caminhões grandes que passam aí na estrada. Portanto, isso significa 20 toneladas. E nós realmente, neste trabalho que fizemos de pesquisa, encontramos uma empresa que faz a transformação, já obtém o produto transformado em granulado para nós poder usar na indústria, e uma empresa com capacidade industrial, e lançámos uma gama que, e no que estamos a falar da reputação, eu posso dizer que a FAPIL é uma empresa que sempre o mercado de exportação foi não muito importante, mas este produto, por exemplo, levou-nos aos Estados Unidos. Estamos a começar devagarinho, vamos fazer a primeira carga de um contentor completo este mês ou o próximo, vai depender agora de algumas situações que estão a terminar. Começamos com uma palete por avião, 2, 3, 5, e chegamos agora a este passo. Sabemos que tudo o que é produtos novos, e um pouco por comparação com a Tesla, não me quero comparar com a Tesla, mas é um pouco o mesmo conceito. Eles, quando começaram a tentar introduzir os produtos, também tiveram muita dificuldade. Também andaram muitos anos. A Tesla esteve quase para fechar, como muita gente sabe. E, portanto, no fundo, é esse caminhar que nós fazemos. Também na reputação, para acrescentar, nós tivemos jovens a telefonar-nos a dizer que queriam vir trabalhar connosco. Portanto, tudo isto são as preocupações que nós temos, que temos de estar na linha da frente e que muita gente depois quer vir trabalhar connosco e poder desenvolver este trabalho neste sentido.
Já agora, Fernando, deixe-me só perguntar-lhe, o plástico é uma componente importante na vossa indústria. Gostava de ouvir muito rapidamente sobre a perspectiva que temos, enquanto consumidores até, do plástico e da forma como a indústria usa o plástico. Concorda com aquela ideia de que a indústria não quer saber da sustentabilidade e que não se preocupa com a redução de plástico? Eu falava há uns meses com o CEO da Logoplast, que abominava completamente esta ideia e que me dizia até que o plástico pode ser um material muito sustentável se for utilizado da forma certa e se for submetido aos processos certos. Qual é que é a sua perspectiva em relação a isto?
Não, efetivamente, além daquilo que se faz de base no mercado, efetivamente o plástico é um produto muito sustentável. Isto tudo, o que temos transmitido nos espaços quando nos dão a oportunidade de falar é que é necessária uma grande educação ambiental. Se é necessário investir em sistemas produtivos, em novas tecnologias, eu diria que é necessário investir outro tanto em educação ambiental às pessoas, em formar, em acompanhar de perto. Porque, efetivamente, é assim, tudo aquilo que está no mar deve-se muito ao descuido das pessoas. É muitas vezes a pensar, é só mais aqui um bocadinho de plástico que deixamos. Nós temos de transmitir às pessoas que não é mais um bocadinho. Nós somos atualmente 7 bilhões, se eu não estou enganado. E, tanto, nós temos que pensar sempre, em cada ação que fazemos, se multiplicarmos por 7 bilhões, o que é que isto vai transmitir? Na realidade, têm-se feito diversas LCAs, a maioria dos LCAs continuam a provar que o plástico continua a ser o material mais sustentável, seja para a conservação de alimentos, seja para muitas outras atividades. Ele tem que ser enquadrado e tem que ser dado o justo caminho. Nós, com esta questão do projeto realmente do plástico marítimo, foi mesmo isso que nós quisemos. O que é que nós quisemos como básico? Basicamente, os cabos ou as redes, ou as cordas de pesca estavam a ter basicamente três caminhos. Ou iam para incineração para produzir energia, ou eram deixados no mar, ou até mesmo em tempestades, mas é algo que pronto, pouco se pode fazer, que nas tempestades acontece realmente as cordas e as redes perderem-se, ou eram levadas para os aterros sanitários. Nada disto é bom. Portanto, nós com este projeto o que nós quisemos foi pagar à indústria pescatória, pagar aos pequenos pescadores todo este material que é recolhido e poder ser transformado e dar uma segunda vida e não estarmos a retirar de novo plástico. Portanto, nós nestas misturas que fazemos há uma parte de novo plástico, porque é o tal mistura que temos que fazer para poder trabalhar com estes plásticos, mas incluímos sempre deste material pelo menos 20%, de acordo com aquilo que é possível fazer.
Muito bem. Vou voltar aqui ao José Pedro. Para nos focarmos um bocadinho na questão da comunicação e até no risco que existe na comunicação da sustentabilidade, e refiro-me muito especificamente ao greenwashing, sabemos que é uma realidade, há muitas empresas que estão a tentar fazer essa transição que muitas vezes é meramente cosmética, é meramente de aparências. Como é que, como consultores de comunicação, lidam com estas questões? Certamente já vos aconteceu lidarem com algum cliente, não lhe vou pedir para identificar nenhum, mas certamente já tiveram essa experiência. Como é que se trabalha esta questão da comunicação e sustentabilidade para não corrermos o risco de estarmos a dar palco a uma empresa que, na verdade, não está a fazer nada de concreto para este tema?
Nós temos um pouco a sorte de ter a capacidade, ao contrário de alguns, o peso histórico que nós temos, dá-nos uma capacidade que é dizer não façam isso ao cliente. Nós acompanhamos diversos casos no mercado, felizmente não tenho sido parado com isso, eu trabalho de forma transversal com diversos setores e na verdade o que nós aconselhamos nesse ponto e noutros, mas é não façam isso, não tentamos na comunicação. Há um facto e por exemplo, se tem um cliente que vai, a determinada altura, utilizar copos de plástico que apresenta como biodegradáveis, tem que haver uma sustentação científica para o facto daquilo ser biodegradável. Tem de haver uma base. Nós sabemos que as coisas estão a evoluir. O importante é não comunicar apenas não por comunicar, sem haver uma sustentação daquilo que está a ser feito e da tecnologia que está por trás, ou da engenharia que está por trás. E portanto, tem uma mais-valia, há um impacto reputacional imenso quando se é apanhado numa situação dessas. Temos, há vários casos a esse nível. E nós vemos no mercado empresas, e pegando aqui no exemplo do plástico, nós vemos empresas a demonizar o plástico, a colocar, a promover venda de garrafas de água de vidro que depois não são reutilizáveis. O que é, ou seja, isto mais tarde ou mais cedo vai correr mal. E, portanto, no nosso caso, temos que ter tentamos colocar isso a todos os consultores da empresa, é, se acharem que há algum risco, não aconselho o cliente. Aconselho o cliente a não fazer isso, porque não faz sentido. O risco é muito maior e rapidamente somos apanhados, ainda para mais neste momento em que existe um escrutínio imenso a todos os níveis.
E porquê é que a reputação nesta área é importante? De que forma é que isso se traduz depois na prática? As empresas começam a sentir que sofrem consequências do ponto de vista da relação que têm com os consumidores por não abordarem estes temas ou por tentarem fazer greenwashing ou, enfim, ou por não estarem a fazer o suficiente? Sentem que há esse impacto real no negócio?
O tema da reputação e do valor de marca é algo... que é mensurável, mas não é mensurável no imediato. Portanto, há imensos casos, e falámos isso um bocadinho, que muitas vezes não afeta as vendas no imediato. Utilizávamos, pegando também o exemplo da Tesla, quando Elon Musk se cola, adquire o Twitter, e com isto começa a ser, e fugindo aqui um bocadinho do tema do ESG, mas falando de reputação, quando ele é atacado, as vendas da Tesla não caíram. Contudo, o valor das ações da Tesla caíram abruptamente, e a empresa começou a ser alvo de um escrutínio, a reputação e o valor de marca foi claramente afetado. Isso acontece de forma transversal. Eu, se gosto de uma marca e se respeito e se acredito naquilo no valor que aquela marca ou aquela empresa me está a passar, se a empresa me engana, se eu me sinto enganado porque eu consumia aquela água ou aquele produto porque tinha determinadas características que me eram apresentados como sendo benéficos para mim, ou para a sociedade, ou para o ambiente, o que for, e eu me sentir enganado, há uma quebra de confiança que pode levar a uma quebra de consumo e a afetar a marca. E temos imensos casos. Felizmente, o escrutínio internacional e por via muito das redes sociais, das organizações da sociedade civil, tem sido crescente, cria uma pressão maior e, ainda bem, cria uma pressão maior para que isso não suceda e para que as empresas realmente tentem comunicar aquilo que têm, ainda que sabemos que é muito comum e há várias camadas aqui, portanto não é óbvio, não vai desaparecer e vai-se manter, principalmente enquanto não houver um escrutínio claro de como é que as coisas que são publicitadas realmente são implementadas.
E há, aliás, projetos nesse sentido, no sentido de clarificar e até de criar um standard para produtos a nível da União Europeia, precisamente para tornar mais transparente essa informação para os consumidores e as pessoas poderem saber, quando estão a agarrar num produto, de facto qual é a pegada verdadeira do consumo que vão fazer, mas também até poderem rastrear até à origem esses produtos. Há vários projetos nesse sentido e será certamente importante para estarmos todos a trabalhar no mesmo nível. Perguntava, Carlos, em relação à importância da investigação e do desenvolvimento, é uma área em que vocês apostam muito na Corticeira Amorim, é muito importante também para esta questão da sustentabilidade. O que é que desafios é que têm sentido neste caminho?
Sim, em média nós investimos em média 11 milhões de euros por ano naquilo que nós chamamos investigação e desenvolvimento, mais I, que é inovação. Isto está na gênese da Corticeira Amorim, mais de 150 anos de história, mas podemos ir a um passado recente em que, no principal negócio que nós temos, que é as rolhas, fomos atacados por aquilo que seria o lobby da Screwcap, uma nova procura de uma alternativa à rolha de cortiça. E, efetivamente, a empresa voltou-se para dentro e foi fazer investigação e desenvolvimento, perceber, trabalhar na parte da performance e trabalhar na parte da investigação e da inovação para se poder reinventar e poder usar também estes argumentos de forma clara. Aqui a inovação, a investigação e desenvolvimento vai desde o projeto florestal, Nós somos uma empresa cotada em bolsa, com 150 anos e pela primeira vez há 2 anos adquirimos a primeira herdade para podermos fazer investigação, para podermos fazer plantação de sobreiros, para percebermos como é que nós, para perceber o maior compromisso que este, quando se planta um sobreiro, só conseguimos extrair a cortiça passado 25 anos e essa primeira cortiça não serve para aquilo que é a qualidade, não serve para a rolha, e só depois, 9 anos depois, ou seja, são 30 e tal anos que nós precisamos até termos
quase
cortiça,
um casamento.
Exatamente. Quase que é para os nossos netos, quando plantamos, ou seja, maior compromisso que este não existe. Nós estamos neste momento a fazer estudos, a tentar antecipar, sem prejudicar de forma alguma a árvore, o tempo de 25 para 12 a 15 anos da primeira tiradia de cortiça, depois mantemos os 9 em 9 anos, mas depois tudo que é na parte técnica, ou seja, a cortiça hoje em dia já serve para uma multiplicidade de indústrias que não servia antes, e daí a parte da investigação no tema de sustentabilidade, do desenvolvimento, para percebermos como é que nós conseguimos ter um produto tão antigo, transformar tanta inovação, e principalmente nestas duas áreas da rolha, do flooring, vou acrescentar também os compósitos, porque também inclui flooring aqui também, muita investigação, muito desenvolvimento.
Muito bem, e é isso também que permite que a cortiça portuguesa esteja hoje no espaço. E já lhe vou perguntar se há assim alguma missão concreta, algum destino concreto em que estejam envolvidos nessa matéria. Antes disso, gostava ainda de ouvir o Fernando também sobre esta questão da investigação e do desenvolvimento. Perguntar-lhe também se como é que fazem essa aposta em ID. Portanto, é in-house, fazem colaborações com universidades, com outras empresas. Como é que têm gerido esse investimento? E já agora, Fernando, perguntar-lhe se tem plástico também na indústria aeroespacial. Vamos ver plástico em Marte a breve trecho?
Ainda não. O futuro não o sabemos. Ora, nós temos investigação interna, porque para fazer este trabalho que desenvolvemos com o plástico marítimo, tivemos que efetivamente desenvolver trabalho interno, seja de preparação dos equipamentos, seja dos moldes, seja do material. Portanto, isto não é um material de aplicação direta. Também aquilo que fazemos muito é procurar, é visitar feiras, é andar pelo mundo. Portanto, é muito importante nós, nas áreas em que estamos, procurar saber aquilo que se faz. E depois, muitas vezes, estar cientes de o que é o problema hoje. E dentro daquilo que cada um faz, procurar e tentar perceber em que medida é que pode ajudar a colaborar nesse problema que existe, nesse desafio que existe. Porque em quase tudo aquilo que pode acontecer, todos nós somos chamados a intervir. Não podemos pensar que a minha atividade vai apenas ser aqui uma mera gota. O que acontece é que a atividade de 8 milhões de pessoas está a dar o resultado que nós vemos. Portanto, se essas mesmas 8 milhões de pessoas começarem a ter um comportamento diverso, certamente que tudo isto mudará muito rapidamente. Nós não efetuamos propriamente um ID de alta tecnologia, mas na realidade temos pessoas que passam muito tempo de volta deste tipo de situações para o que desenvolver. Depois também muito o que fazemos é em parcerias. Aliás, acho que é o ODS número 17 que precisamente fala em parcerias, e onde efetivamente, para podermos levar este combate à frente, vai ser necessário muitas parcerias. Vai ser necessário juntar o melhor de cada um para que realmente consigamos atingir aquilo que todos pretendemos.
E muitas vezes também trabalhar até com concorrentes do mesmo mercado, e é algo que por exemplo, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, temos visto, há uma série de agendas mobilizadoras que juntam concorrentes.
Eu posso um pouco transmitir aqui a nossa filosofia, que é, eu posso ser algo que é muito carismático e que pode mostrar muito aquilo que nós fazemos nas parcerias, para poderem compreender, que é o nosso pai, que já está no céu há coisa de 8 anos, e a nossa mãe há 1 ano, nas viagens que ele fazia sozinho, ele dizia-nos que passava aqueles momentos que fazia entre a empresa e a casa, que eram sempre mais ou menos 20 minutos, ele fazia 2 coisas: rezar pelos colaboradores, rezar pelos concorrentes e rezar pelo mundo. Ora bem, eu acho que dá para perceber aqui o tipo de pessoa que realmente era este empresário e este homem. Quantos de nós somos capazes de rezar ou de querer bem à nossa concorrência, portanto. E nesse sentido é algo muito particular e que na FAPIL nós sempre tivemos a preocupação. Um concorrente ainda bem que existe, porque até é o concorrente que nos faz andar para a frente. Porque se não tivermos concorrência é muito fácil ficarmos sentados naquele lugar e não fazer mais nada, não é?
Muito bem. Meus senhores, como perceberam, já estamos mais ou menos a ser postos fora do palco, portanto, já ultrapassámos o nosso tempo. Vou-vos só dar a oportunidade ao Carlos e ao José, se quiserem deixar alguma mensagem. E o Carlos, já agora, para responder àquela questão de onde é que anda a Cortiça no espaço.
Não, a Cortiça, nós estamos com muitas parcerias. Uma das mais emblemáticas é com a SpaceX, mas estamos on tour, nomeadamente da equipa da Amorim Core Composites nos Estados Unidos, para a parte desse desenvolvimento. A mensagem que eu gostaria de passar em nome da Cortiça Amorim prende-se com o foco nestes temas da ESG e temos falado muito na parte ambiental, mas também na parte do governance e das pessoas. O governance foi completamente decisivo para a Cortiça Amorim, nomeadamente quando o Sr. Américo Amorim saiu da parte executiva e o António Riz Amorim, com 30 e poucos anos, assume uma empresa desta envergadura, onde basicamente teve que se criar uma série de equipas para fazer o que aquele senhor, de forma tão meritória, criou. Isto não se falava em governance nessa altura e nós já investimos nesse tema. Ao dia de hoje, a nossa preocupação está alinhada em todas as áreas, mas também com os nossos fornecedores. E só para terminar, nós acabamos de lançar com a Caixa Geral de Depósitos uma linha de confirming sustentável, onde nós alinhamos descontos e mais-valias naquilo que é o spread para os nossos produtores florestais que se qualifiquem bem em temas de sustentabilidade. Ou seja, nós próprios vamos ter que estar em cima também para controlar e perceber qual é a longevidade daqueles que são os nossos fornecedores. Isto é um pequeno exemplo, mas para mostrar todo o comprometimento que nós temos com a cadeia e preocupação. Obviamente também depois com o setor na parte das pessoas, e não menos importante, temos assinado uma série de pactos para isso, nomeadamente o último da igualdade da igualdade no trabalho.
Muito bem, Carlos, obrigado. E para quem assistiu à nossa sessão anterior, lá está como a questão da sustentabilidade tem cada vez mais peso no financiamento e neste caso é uma parceria que a Cortiça Amorim fez com a Caixa Geral de Depósitos, mas a própria Caixa Geral de Depósitos tem uma série de linhas bastante generosas dedicadas a projetos na área da sustentabilidade. José Pedro, uma última mensagem.
Sim, dizer que fiquei muito nos serviços para com os nossos clientes, que é o nosso foco, como é óbvio, mas nós próprios, enquanto empresa, enquanto consultores, isto está a ser transversal, estamos a ser cada vez mais inquiridos por clientes nossos para dar resposta e para nós implementarmos uma série de medidas, e estamos nessa fase de transformação, e realmente vemos um valor, e até ligando aqui ao nome do painel, vemos um valor no benefício que o ESG traz à nossa reputação, razão pela qual aceitámos o desafio da Fundação AIP de pensar este painel que tivemos aqui durante este dia todo, trazer temas que fossem úteis às empresas que participaram no Portugal Exportador e que pudesse haver uma partilha de experiência de mais variado, estamos a falar se calhar 20 pessoas que passaram por aqui hoje, para todos pensarmos, porque está na ordem do dia, tem efeitos reputacionais, tem efeitos práticos na vida das empresas e nos seus colaboradores, das suas vendas, etc. E todos temos que apanhar esta onda, sem dúvida alguma.
Muito bem. José Pedro Luís, Carlos Bessa, Fernando Teixeira, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado também a quem dispensou tempo para ouvir esta nossa conversa. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado.